Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu estou aqui com a Mari e nós vamos falar hoje sobre o destino das três fronteiras, Foz do Iguaçu. Um destino que eu acho todos os brasileiros devem conhecer, não importa a idade, um destino incrível em termos de natureza, de beleza, que proporciona inclusive outras experiências que acho que podem ser bastante marcantes. A Mari teve em Foz do Iguaçu, está fazendo uma semana, então ela tem várias dicas bem fresquinhas para gente. O podcast também vai trazer o depoimento da Ana, que foi a Foz do Iguaçu há 2 anos atrás, numa escala. Ela passou 6 horas para conhecer o destino. Então vocês vão ver que é um destino possível para um dia, dois, três, um final de semana prolongado, 4, 5 dias de passeio. E a gente tem dicas também de uma ouvinte que foi à Foz do Iguaçu em casal há 2 anos atrás também, e deixou várias dicas para a gente, principalmente algumas dicas sobre comprar vinho. Então espera até o final, porque eu vou deixar a Mari começar a falar as dicas que ela tem de uma viagem super recente. Mari, tudo bom?
Tudo bom, Andréia? Antes de começar o podcast, a gente estava falando justamente dessa experiência internacional num destino tão perto assim da gente, né? Pelo menos são poucas horas de voo e também a poucos quilômetros de distância um do outro, né? A gente está falando de Foz do Iguaçu a 15 quilômetros de Porto Iguaçu. Então, em 20 minutos você atravessa uma fronteira, está em outro país, com outra língua, com outras comidas, outros produtos. E aí é uma experiência bem legal, assim, principalmente para quem nunca viajou para o exterior. Você pode falar, ah, mas não é uma capital e tal, mas você tem realmente a experiência internacional. E a outra fronteira também com o Paraguai, que já não é assim um destino tão turístico, mas também quem quiser atravessar e fazer compras, é muito possível porque é muito perto. Você foi já faz um tempinho, né, que você estava falando, como é que foi?
Eu fui já há algum tempo, a primeira vez, eu fui mais de uma vez a Foz do Iguaçu, as cataratas, mas quando a gente estava conversando, né, é um destino para ir com criança, e é um destino que eu acho que marca, porque eu fui quando criança e me marcou muito. A gente foi ao Paraguai, atravessou a Ponte da Amizade, era uma coisa assim, realmente era uma dimensão de assim, nossa, eu tô entrando em outro país, né? E realmente você vê a diferença, inclusive é diferente o Paraguai. É bastante diferente do lado argentino, que é completamente diferente do lado brasileiro, mesmo com toda essa proximidade, mesmo com algumas ruas que quase se confundem, né, entre um país e outro. Então, eu acho que é super indicado, é muito válido você ter essa experiência com as crianças da família.
E como você falou, é um destino que o brasileiro precisa conhecer porque é uma das maravilhas modernas, né? Não sei como é que está classificado.
Das maravilhas naturais, né?
Isso, as
Uma das
cataratas.
maiores maravilhas, uma das ma maravilhas naturais do mundo. E realmente é porque é difícil de escrever, é difícil até você imaginar olhando fotos. É uma coisa que realmente tem que ver. Eu realmente assim tenho a sensação ainda de primeira vez que eu fui, era bem pequenininha e mesmo assim eu lembro. Depois eu fui mais velha na adolescência e a sensação que eu tenho, a lembrança que eu tenho é dessas duas viagens muito fortes. Quando eu vou resgatar aqui, viagens em família que eu acho que são importantes para a criança que ficam e que a gente quer fazer repetir com os filhos da gente.
Eu fui com a minha filha bem pequenininha e a gente fez várias coisas, fez o Parque das Aves e assim, o que ela lembra é das cataratas e a gente passou bastante tempo só olhando as cataratas, que ela ficou encantada. E aí depois a gente foi com ela maiorzinha e aí ela já lembra dos parques temáticos, já lembra um monte de coisa, mas ela quis ficar muito tempo ali olhando a água. Então realmente é bonito.
E Mari, você foi agora, realmente Foz do Iguaçu é um destino que está bastante modernizado, principalmente o lado brasileiro, está bem estruturado, tem várias coisas. O que mais tem para fazer com criança?
É, quem foi há uns 10 anos atrás, vai encontrar um outro destino turístico, porque a maioria das coisas, são mais recentes. A Dreamland abriu o Museu de Cera, abriu o Parque dos Dinossauros, tem várias coisas temáticas lá, tem o Parque Aquático, aí acabou de abrir também o Blue Park. Então, assim, tem muita coisa para criança, muito. Adulto, adolescente e criança, né? Tem atividade para todo mundo. E como recebe muitas excursões também de terceira idade, a gente percebe que o parque e todos os lugares estão bem acessíveis também. Que é o que a gente estava falando de Gramado, né? Esses destinos que recebem muito grupo de aposentados, de idosos, eles têm uma estrutura boa. O Parque Nacional do Iguaçu, né? Está bem estruturado também para isso.
E aí, falando sobre a estrutura, e também porque é um destino muito turístico e muito famoso, uma das coisas que é importante a gente ressaltar é quando ir. Primeiro, por causa de temperatura. Foz do Iguaçu, a região é uma região bastante quente. Dezembro e janeiro são meses de calor intenso. Quando eu falei das dicas que uma das ouvintes da gente passou, essa é uma delas. Eles estiveram. É um casal, eles estiveram em Foz do Iguaçu no mês de dezembro e chegaram a pegar 40 graus de temperatura. É muito calor e é muito difícil você fazer as coisas com longas caminhadas com essa temperatura e também é muito úmido, então fica bastante cansativo. Para as crianças também é uma coisa cansativa. Eu me lembro de Foz do Iguaçu com temperaturas mais baixas, inclusive que se eu olho as fotos, são fotos que a família inteira estava com casaco. Então é mais agradável. Mas também evite as férias escolares. Julho e janeiro e dezembro realmente é um destino muito procurado, muito cheio. Se você não gosta de destinos que tá com muita gente, melhor é evitar as férias de dezembro e janeiro, as férias de julho. Preferir estações intermediárias como outono, primavera, abril e maio são meses bons para você conhecer. Começo de junho ainda o começo é bom. Setembro é um mês bom e outubro é um mês de muita chuva. Então outubro é um mês que tem que tomar cuidado se você tá planejando a sua viagem para o mês de outubro. E falando das águas, aí uma outra pergunta que eu tenho para a Mari aqui é sobre o passeio de barco, porque a Mari fez, quem gosta de aventura, tem o passeio de aventura também nas cataratas. Como é que foi, Mari?
Isso tem, na verdade, tem do lado, nos dois parques tem um passeio similar, né? Eles equivalem. Então você pode fazer tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Eles têm algumas pequenas diferenças, mas os dois são igualmente muito interessantes. É, molha tudo, então assim, é para quem quer ir mesmo para desfrutar o banho das cataratas, né? E ele é bem bacana porque ele sai ali do parque, então você já fez uma trilha. Tem um transporte que atravessa a selva e aí chegando lá no rio, sai o barco. E aí o barco vai muito próximo da queda d'água. Então a visão é linda, é inacreditável que você está tão pertinho da queda d'água. Vem a água toda em você, realmente é inesquecível. Então vale muito a pena. No blog tem um post que a Adriana fez com as crianças do lado brasileiro e eu tô colocando também o post do lado argentino. E aí com isso eu digo que se você tiver mais de 2, 3 dias, vale a pena visitar o parque argentino também, o lado argentino, que eles são, os dois são diferentes, têm atividades diferentes e tem uma vista diferente. Tem a Garganta do Diabo no Lago do Argentino, que é super bonita. E além de tudo, você pode passar um tempinho no centrinho de Porto Iguaçu, que tem os restaurantes, os bares. Então, vale a pena, mas se você tiver só 2 dias lá em Foz do Iguaçu, vai ficar super apertado.
Agora, em termos de hospedagem, o que que você achou? Você visitou alguns hotéis? O que a gente pode dar de dica em termos de hospedagem em Foz do Iguaçu?
É, a gente fez um guia que tá no blog, quem quiser acessar, tem lá as informações todas, é um guia bem completo e aí eu conto a experiência toda de ficar dentro do parque, que eu já fiquei uma vez, de ficar fora do parque e também dos resorts. Então, tem vários tipos. Você pode ficar de acordo com o seu perfil de viajante e também de acordo com o seu orçamento, porque tem de tudo, é muito bem servido de hospedagens. E, assim, a experiência de ficar dentro do parque é uma experiência linda, inesquecível. E eu recomendo para quem está fazendo alguma celebração, uma lua de mel, um Bodas, porque é uma coisa assim mais, é bem mais cara, mas ao mesmo tempo o hotel é muito lindo e você não precisa de transporte para ficar entrando e saindo no parque, mas claro, você vai fazer tudo ali dentro do parque. Vai comer no restaurante do hotel e tudo. E se você tá com criança e quer fazer todos os passeios, aí eu recomendo ficar num hotel fora do parque, porque vai estar muito mais fácil de se locomover. E alguns hotéis têm estrutura de resort com parque aquático, com kids room, com aquele monte de atração que provavelmente a criança nem vai querer sair do hotel. Tem também as opções de pousadas e hotéis mais simples, então no guia eu falo bem sobre isso. Também, se precisar de ajuda para montar um roteiro personalizado, é só entrar em contato, que aí a gente monta específico para sua viagem.
Para quem tiver alguma dúvida mais específica, manda um e-mail para a gente, maripelomundo@gmail.com, que a gente pode fazer um roteiro personalizado, fazer algumas dicas e, inclusive, indicar pacotes de acordo com os dias que você tem, junto com a agência que trabalha, em parceria com o blog.
É um outro passeio bem legal, assim, que eu assim, eu fui com uma baixa expectativa, que foi a Binacional, a usina de Itaipu. Eu achei que ia ser um passeio ali dentro da usina, mas na verdade é uma coisa bem completa que mostra todo o funcionamento da usina. Depois tem um ônibus que faz a volta completa para conhecer ali as estruturas, a gente vê a queda da água e tem também termina num catamarã que quem planejar com antecedência, dá para pegar o catamarã, fazer o passeio ali do rio, no pôr do sol, tem restaurante, é bem interessante. E agora vamos falar sobre compras, né? Porque lá tem um duty free que fica na fronteira entre Brasil e Argentina. Então, assim, o que comprar ali em Foz do Iguaçu? Eu comprei alfajor, né? Mas tem gente que vai e compra os vinhos, e aí a Andrea tem uma dica boa.
Eu sou bastante suspeita quando a gente fala de vinho argentino, porque eu acho que 80% dos vinhos que a gente consome aqui em casa são da Argentina, a gente gosta muito. E se você for pro lado argentino, em Porto Iguaçu, e ao invés de comprar os vinhos nos lugares mais turísticos, procura um mercado para comprar os vinhos, que você tem rótulos excelentes também nos mercados, com preços assim, 50, 60, 70% mais baratos do que o que você compra em São Paulo ou no Brasil. Então vale muito a pena para quem gosta de vinho você fazer um planejamento no, na sua bagagem para trazer algumas garrafas para casa com preços muito mais acessíveis, bem diferente dos preços que você vê aqui. Então procura os mercados na parte argentina.
O duty free ele fica encostado com a aduana, mas você não chega a atravessar. Então também não tem que mostrar documentação. É super tranquilo. Os passeios normalmente pegam no hotel, levam até o duty free e eles têm horários noturnos também, justamente para não tirar o tempo que você reserva para ir no parque. E o duty free ele tem é um O prédio dele é muito lindo, então mesmo se você não for comprar nada, é um passeio legal para ir de noite. Tem também um restaurante, então acho que vale a pena. Agora de compras, acho que Paraguai.
De compras tem a opção do Paraguai, que você tem os tours que te levam, né, atravessa a fronteira do Paraguai para fazer as compras.
O legal é comprar um passeio mesmo fechado, que provavelmente eles vão te dar as dicas das lojas legais para você ir, né? Porto Iguaçu é bem pequenininho e o parque do lado argentino também é bem menor do que o parque do lado brasileiro. Mas vale a pena por essa experiência internacional que a gente estava falando e também porque o câmbio está favorável. Então tem bons restaurantes e aí você come bem, tem outra atmosfera e tem ótimos hotéis também. Tem uma área que tem os hotéis de selva, que eu vou pôr post no blog, que são maravilhosos, também é uma boa opção, que assim, não é nem dentro do parque, nem no centro da cidade, é realmente dentro da selva. São ótimas opções. E tem o Marco das Três Fronteiras, o marco das três fronteiras, eu achei que a gente realmente atravessava as três fronteiras. Não, ele é do lado brasileiro, ele tem um marco. Então é bem bacana também porque ele tem um restaurante com show. E o show que eu achei que era assim bem para turista, na verdade foi um show muito bacana, muito legal. Tem um show no Hotel Rafaim também, que é no centro da cidade, que até me falaram que é bem maior, mas eu gostei. Eu achei que tá bem feito, o espaço tá muito bonito, tem um parquinho para as crianças e a gente vê o rio, vê o marco, faz as fotos bacanas, é um passeio agradável também, que eu acho que vale a pena.
Em termos de locomoção, os passeios são todos muito fáceis de fazer, porque você agenda os passeios que te pegam no hotel, te levam, te trazem de volta. Para quem tem pouco tempo e quer sair com tudo programado, é o ideal. Táxi é uma coisa que também funciona, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. E uma outra opção que você tem é o aluguel de carro. Para quem quer fazer um roteiro mais personalizado, tem mais tempo para ficar e quer conhecer um pouco mais, quer explorar algumas coisas fora da rota turística mais tradicional, também pode fazer o aluguel de carro. A gente pode ajudar com esse roteiro, que fica um negócio diferenciado, fica realmente uma coisa mais da cara de cada família e de cada viajante.
É, porque se você tá com criança e vai nos parques aquáticos, o carro facilita muito, né, para você levar as mochilas, os lanches e essas coisas todas e você poder ir de manhã no Parque das Aves, já emendar para um parque aquático, já emendar para um restaurante, né? E se você tá de táxi, às vezes tem que ir voltar pro hotel e tal, mas dá para fazer de tudo ali.
É um destino bastante completo. É um destino que eu vou repetir, acho que todo brasileiro tem que colocar na lista para conhecer. É uma das maravilhas que a gente tem nesse mundo e está aqui pertinho. É bastante acessível. E aí agora eu termino colocando a experiência da Ana, porque como eu falei, a Bari teve lá, ficou 3 ou 4 dias. Há quem vai, fique uma semana ou um final de semana, ou a experiência da Ana contando aqui como é que foi ficar um tempo de uma escala e conhecendo o Parque das Águas.
E aí, todo mundo, pessoal que ouve aqui o podcast, eu sou a Ana Paula, também do blog Mari pelo Mundo. Participo aqui algumas vezes, falo de alguns destinos e eu vou dar uma complementada no que a Mari falou sobre Foz do Iguaçu. Em 2018, eu fiz um voo e fez uma escala em Foz. Eu acho que, se eu não me engano, fiquei umas 5, 6 horas. E assim, eu gosto de correr riscos, né? Assim, digamos. Quando eu fico mais tempo assim, num aeroporto, eu gosto de procurar locais perto para ver se eu consigo conhecer a cidade, né? Às vezes a gente faz uma escala e a gente consegue conhecer um pouquinho. E aí eu fiz escala em Foz e achei que valeria a pena conhecer lá um pouco do parque. E eu fui com a minha filha, com a minha mãe, com o meu irmão tem deficiência. E a gente conseguiu fazer rapidinho esse passeio. A gente saiu do aeroporto e pegou um Uber e foi super simples chegar até o parque, é tudo bem organizado, a gente já estava com o ingresso, então eu consegui fazer com a minha filha. A gente chegou lá, minha mãe não quis fazer esse passeio de ir nas cataratas, mas a gente acabou pegando o ônibusinho lá dentro do parque, a gente conseguiu ver as cataratas, eu e minha filha, andando, né? A gente foi pertinho lá e foi um passeio sensacional, assim, ela nunca mais esqueceu desse passeio, apesar de a gente ter ficado assim pouquinho tempo, 3 horas, mas foi o suficiente. E lá também tem praça de alimentação, tem um lugar assim para dar uma descansada e se alimentar também. Mas a gente foi bem aventura. E assim, uau! Uau, né? Eu nunca fui, foi minha primeira vez lá nas cataratas. E assim, eu fiquei impressionada com a potência da água ali, né? Quando a gente entra em contato com a natureza, igual a minha amiga falou, não tem como a gente não sair tocada com a grandiosidade ali daquele poder natural ali das cataratas. Então, eu recomendo, inclusive quero voltar, eu sei que tem muita programação para fazer lá, mas foi especial esse pit stop lá em Foz do Iguaçu. Então, eu recomendo demais.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari Pelo Mundo. E a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!